torcedor do Atlético Paranaense, você em Curitiba e todo o Paraná pode gritar: acabou!
Mete o pé direito na bola pro gol!
Fala, torcida rubro-negra, está no ar mais um podcast.
Sabe de quem? Do Atlético!
Fala, torcida rubro-negra, estamos começando agora a edição de número 63 do podcast GE Atlético. Eu sou Fernando Freire, repórter do GE. Hoje nós vamos analisar o trabalho do Antônio Oliveira até agora, números, táticas, escalações e muito mais. Analisar os próximos desafios, a começar pelo Ceará no sábado, e avaliar o que o Antônio Oliveira ainda precisa corrigir para a sequência da temporada. Para debater aqui comigo hoje, conto com a presença do Ayrton Batista Júnior, o Tusquinha, produtor de esportes da Rádio CBN. Tudo certo, Tusca?
Tudo certo, Freire. Olá, torcida atleticana. Vamos falar desse furacão, então, envolvido nesses dias com a Copa Sul-Americana e com a Série A do Campeonato Brasileiro.
É isso. Daqui a pouco a gente vai ouvir também o jornalista André Ribas, da Rádio Banda B. Ele comentou um pouco sobre questões táticas do Antônio Oliveira. Hoje também tem várias participações de torcedores aqui, torcedores mandaram comentários no Twitter, então a gente vai ter hoje a cornetagem rolando solta aqui no podcast. Para começar, dos que vou passar um histórico aqui breve do Antônio Oliveira, né, na chegada ao Atlético. Ele chegou ao Atlético em 22 de outubro de 2020, inicialmente para ser o auxiliar, né? Depois ele assumiu o time de aspirantes, comandou o time em só um jogo do Campeonato Paranaense, a derrota por 1-0 para o Cianorte. Aí, em 13 de março, ele virou técnico do time principal. O Atlético estava ali com dificuldades para encontrar o técnico, não teve sucesso nas conversas com o Roger Machado e com o Thiago Nunes. E aí apostou nessa solução caseira. O Antônio Oliveira vem dando resultado. Até agora, pelo time principal, são 16 vitórias, 4 empates e 3 derrotas em 23 jogos. Isso dá um aproveitamento incrível, né? De 75%. Se a gente contar ali a derrota com o time de aspirantes, são 16 vitórias, 4 empates e 4 derrotas, mesmo assim, uma campanha muito boa. Tusquinha, para começar, como que você avalia esse trabalho do Antônio Oliveira? Te surpreendeu? E o que que você acha que ele ainda precisa corrigir para ficar melhor ainda o trabalho até agora?
Olha, Fred, na verdade, assim, eu acho que o Atlético tem um bom elenco para ser uma equipe competitiva em todas as frentes, né? Campeonato Paranaense, Campeonato Brasileiro, Copa Sul-Americana e Copa do Brasil. Então, os bons resultados até não me surpreendem. Claro que surpreende sim a figura de um treinador que pela primeira vez é um profissional de ponta em time, né? Ele sempre foi auxiliar, esteve no Santos recentemente como auxiliar e no exterior sempre foi auxiliar, inclusive trabalhando com o pai dele, correto?
Isso, ele só teve uma chance como técnico, que foi no Kuwait, mas nos trabalhos anteriores no Irã e na Eslovênia, ele tinha sido o auxiliar do pai, e aí no Santos ele foi auxiliar, no Santos foi o primeiro trabalho dele longe do pai, né? No Kuwait, onde ele foi o técnico, o pai dele era o manager do clube.
O Antônio Oliveira também, o Tony, mais conhecido como Tony no futebol de Portugal. Então não surpreende pela qualidade que o Atlético tem, pela estrutura. Eu acho que o Atlético, repito, tem um bom elenco, embora faltem peças, e vamos falar disso ao longo desse podcast. Então não me surpreende o resultado. A questão e acho que isso também deve estar incomodando boa parte da torcida, há um excesso de alterações, seja de peça, seja de tática, de jogo a jogo. Eu entendo que o sistema com 3 zagueiros não é o mais recomendado para a equipe neste momento, embora nem sempre os eventuais tropeços tenham acontecido exatamente pelo sistema de 3 zagueiros, mas pelo fato de que os zagueiros apresentaram falhas individuais em jogos recentes, né? O Thiago Heleno e o Zé Ivaldo. Mas é assim, mas respondendo a sua pergunta inicial, não me surpreende pelo elenco que o Atlético tem.
Daqui a pouco eu vou perguntar um pouco mais para o Tusca sobre o elenco e sobre o sistema defensivo. Antes eu vou chamar aqui o André Ribas, jornalista da Rádio Banda B, entende muito de tática, entende muito de futebol. Ele comentou sobre esse rodízio de esquemas, que o Antônio Oliveira tem escalado, ora o 3-4-3 com 3 zagueiros, ora um 4-2-3-1 com 2 zagueiros. O André comentou sobre esse rodízio de esquemas táticos do Atlético. Fala aí, André.
Fala, galera do podcast do GE. Bom, quando a gente fala de rodízio, eu acredito que é importante entender o contexto por trás do rodízio. Quando a gente fala de rodízio de atletas, Eu acho natural o Atlético mudar bastante sua equipe de um jogo para o outro. E isso digo por conta das viagens, maratona de jogos, agora mesmo, jogou na Colômbia e praticamente sem tempo para treinar, viajou num jogo fora de casa, difícil contra o Ceará, brigando pelo G4, não tem como você manter o mesmo time em peças, mantendo o mesmo nível, intensidade e agressividade. Mas quando se fala de rodízio, de esquemas, aí eu acredito que isso acaba prejudicando bastante o time e não é o ideal. E isso entra no mesmo contexto, maratona de jogos, treinos, você não consegue corrigir alguns erros de um esquema para o outro, não consegue definir bem os padrões, você não tem tempo para treinar. Então essa mudança de esquema, acredito que acaba prejudicando um pouco o atleta em desempenho, em cobrança tática que vai acontecer em cima dele. O atleta precisa ter um tipo de comportamento com 3 zagueiros e com 2 um outro tipo de comportamento. E isso em um curto espaço de tempo, com viagem no meio, a cabeça cansada. Então acredito que isso acaba sim trazendo mais pontos negativos do que positivos. Esse rodízio de esquema. Rodízio de jogadores acredito que é natural. Mas o de esquema acho que é algo que o Antônio Oliveira pode ter que rever nos próximos dias. Tendo tempo para treinar, corrigir, eu acho natural você ter mais de uma opção. Até para você se adaptar mais fácil ao contexto de cada jogo. Mas essa maratona de jogos, onde você não tem muito tempo, é na conversa, esse tipo de mudança, acredito que acaba sendo prejudicial para a equipe.
Tá aí, portanto, o André dando a opinião dele sobre essa versatilidade, esse rodízio praticamente de esquemas, né? O Atlético está mudando bastante até de um jogo para o outro e, às vezes, até dentro do próprio jogo. Tusca, você comentou sobre a defesa um pouco, né, de questões individuais. Estava vendo os números aqui, o Atlético tinha sofrido 4 gols nos primeiros 15 jogos da temporada e sofreu 11 gols nos últimos 8 jogos. Ou seja, o sistema defensivo ali caiu bastante de produção, pelo menos nos números, coincidência ou não, a partir do momento em que o Antônio Oliveira começou a fazer esse rodízio aí de esquemas táticos. Você comentou ali de esquema de falhas individuais, mas como que você avalia essa questão? É só falhas individuais? Os jogadores talvez estejam com um pouco de dificuldade de assimilar essas mudanças constantes? Enfim, como que você avalia o momento do sistema defensivo do Atlético?
Eu acho que você tocou em um ponto que é interessante, né? As dificuldades constantes, então você não cria uma sequência, né? Você não dá ritmo a um, você não dá um ritmo a uma ideia, né? Vamos pegar, por exemplo, eu não posso dizer que sempre o problema é o sistema com 3 zagueiros, porque, por exemplo, na goleada de 4-1 sobre o Fluminense em Volta Redonda, foram 2 zagueiros, né? E o time sofreu demais nos 20 minutos iniciais. O Atlético foi muito pressionado pelo Fluminense, tomou gol do Fred logo no primeiro minuto, mas até o 20º minuto daquela partida em Volta Redonda, o Atlético chegou a sofrer 5 ameaças de gol, né? Depois mudou o ritmo, o Richard se entendeu muito bem com o Léo Cittadini pelo lado esquerdo e acabou naquela maravilhosa conta de 4-1. Foram 2 zagueiros naquele dia em Volta Redonda. Aí não foi a questão de ser 2 zagueiros ou de ser 3 zagueiros, mas foi o time, de uma maneira geral, estava falhando por cima, por baixo, pelas pontas, pelo miolo. Houve situações com 3 zagueiros de bons resultados, mas há uma outra questão que me preocupa, Freire, em especial nos jogos disputados na Arena da Baixada, que não é exatamente a parte tática, mas a parte física. O time, nos 15 minutos finais, tem sofrido demais, né? Sofreu mesmo ganhando diante do Fortaleza por 2-1, sofreu e permitiu o empate da Chapecoense nos acréscimos 2-2, e agora no jogo recente, né, do final de semana com o Bragantino, né, que o Atlético até virou a conta 2-1, mas foi nesse período, 15 minutos finais, que viu a equipe de São Paulo intensificar a pressão, voltar ao ataque e conseguir o empate 2-2. Então essa questão física é que tem me chamado a atenção mais até do que se vão ser 2 ou 3 zagueiros, embora eu ache, concordo com você, que quando estavam 2 zagueiros, preferencialmente Thiago Heleno e Pedro Henrique, mas até o Zé Ivaldo, quando entrava para substituir um dos dois, tinha bom desempenho. O Zé Ivaldo tem sofrido no sistema com 3, como a gente viu aí no jogo diante do América, né? Vitória atleticana por 1-0 em Pereira, na Colômbia. O Atlético até não foi tão ameaçado assim pelo América, mas o Zé Ivaldo não teve uma boa participação, não.
Até sobre os empates ali com o Bragantino e antes com a Chapecoense, o Atlético hoje é o quinto colocado. Se o Atlético tivesse vencido um desses jogos, já seria o terceiro colocado. Se tivesse vencido esses dois jogos, que tomou o gol no finalzinho, seria o vice-líder hoje, mesmo com um jogo a menos em relação à maioria dos adversários. E agora, Tusk, que a gente pediu ali a participação dos torcedores nas redes sociais para eles avaliarem o trabalho do Antônio Oliveira até agora. Eu vou comentando aqui, qualquer coisa você vai cornetando esses torcedores. Claro. Otávio Maronese comentou assim: é o treinador mais lúcido desde a saída do Thiago Nunes. Sabe as limitações do elenco e faz uma gestão de grupo espetacular. Precisa lidar com a escassez de bons atletas e mesmo assim consegue ser competitivo em todos os campeonatos. Fará história por aqui. O Otávio comentou ali, né, o treinador mais lúcido desde a saída do Thiago Nunes. De lá para cá, o Atlético teve, em um primeiro momento, o Eduardo Barros, depois o Dorival Júnior, mais uma vez o Eduardo Barros e depois o Paulo Autuori. O Rafael Volpato comentou: começo bem animador, parece que tem o elenco na mão e acho que nenhum jogador pode reclamar de falta de oportunidade. E o Anderson comentou aqui: só parar de colocar três zagueiros, aí ele colocou o palavrão, mas que no mais, o Antônio Oliveira está indo bem. Tusca, você comentou um pouco de questão da força do elenco do Atlético, só que vários torcedores estão comentando de carências no último podcast. Por exemplo, a gente tem a participação do torcedor Vinícius Furlan. Ele comentou que o Atlético, com mais os três reforços ali pontuais, poderia brigar nas três competições que tem em disputa. E é a minha opinião também. Eu acho que o Atlético, com mais dois ou três reforços, poderia brigar por brasileiro e pelo menos sul-americano ou pelo menos Copa do Brasil. Você vê alguma necessidade de reforço? E se sim, qual seria o setor que você precisaria, na sua opinião, precisaria reforçar?
Precisa, sim, ter um meia um pouco mais de armação, né? Embora essa figura esteja rareando no futebol de uma certa maneira, né? A gente viu na Eurocopa, por exemplo, quase não havia. O atacante, por exemplo, a gente começou a temporada, o Atlético começou a temporada, começou o ano de 2021 ainda com o bom desempenho do Renato Kaiser, né? Coisa que ele trouxe em 2020, mas o Renato Kaiser caiu de produção. Chegou o Matheus Babi chegou a ter uma boa série. Agora o Matheus Babi não está aparecendo tal como esteve recentemente, né? Então, eu não diria que você precisa trazer mais um camisa 9, mas você vai precisar de um do meio de armação, você vai precisar de mais um atacante e lateral esquerdo, né? Agora, ainda mais agora que o Abner vai ficar um mês aí com a seleção brasileira olímpica por conta dos Jogos de Tóquio, né? Então, são posições aí carentes para o Atlético, né? Então, acho que essas três aí, mais meia, mais um atacante, mais um lateral esquerdo. E a questão também, o Freire não passa só pela... Eu falei de atacante, né? Porque o Matheus Babi, naquele jogo em Santos, por exemplo, né? O Atlético perdeu por 2-1. Na altura dos 10 minutos, o Matheus Babi teve duas chances. Um chute, um cabeceio e um chute cruzado. Considerando que ele é um jogador que não é muito de armação, não é muito de buscar bola e coisa e tal, ou seja, ele está só ali para colocar a bola para a rede, aí é um pecado mortal ele ter perdido, ter desperdiçado os dois lances, né? Então é uma preocupação a mais, né? Se o Matheus Babi, o cara só está para fazer aquilo praticamente, falha nas situações que aparecem, tal como o Renato Kaiser, que até o início da temporada, eu pelo menos cheguei a falar que de cada duas bolas que chegam para o Renato Kaiser, uma ele coloca para dentro. Nas últimas oportunidades isso acabou não acontecendo. Então não é só o sistema de ser dois ou três zagueiros que atrapalha o Atlético em certas ocasiões, né? Eu, repito, voltaria ao sistema de dois zagueiros, porque eu acho que o Atlético teve uma produtividade maior jogando com dois zagueiros. Mas não é só a questão da defesa que atrapalha neste momento.
E voltando agora à participação dos torcedores, o Sérgio da Silva comentou: trabalho muito bom, time não se abala com gol tomado. Acredito que temos chances...
Isso é verdade, o tempo sempre reagiu, né? Reagiu contra o Fluminense, tomou o gol do Bragantino e chegou a virar, depois permitiu empate. O do Atlético Goianiense perdia também, virou. Mesmo as falhas individuais, né, que a gente viu do Thiago Heleno no jogo com o Atlético Goianiense, né? Que foi aquele erro de passe na entrada da área, ele tentando alcançar o Richard, e nisso o atleta da equipe de Goiânia acabou aparecendo, e isso se construiu o gol do Atlético Goianiense. Mas realmente, não se abala quando toma gol, não fica chorando, e não se abala com os erros individuais.
Daí o Sérgio da Silva concluiu aqui: acredito que temos chances de ganhar algo grande esse ano. Ele
Ah, também
coloca
tem.
entre
Tem.
parênteses a Sul-Americana. Só antes de você completar, Tusca, eu vou chamar aqui o Luciano de Castro Henkel. Ele mandou um áudio para a gente comentando também sobre o trabalho do Antônio Oliveira. Fala aí, Luciano.
O trabalho do Portuga, para mim, está sendo bom e bem acima do esperado, né? É um cara que conhece o elenco que tem, sabe tática, sabe técnica, então é um cara que consegue extrair o que o jogador tem de melhor. Exemplo de Terans, do Vitinho, do Babi, né? São jogadores ali que estão mostrando bom futebol. Então, deixa o homem trabalhar, que vai fazer um bom trabalho aqui no Atlético e quem sabe aí o Bi da Sul-Americana já possa ser esperado por nós.
Tusco, o Sérgio da Silva e o Luciano de Castro, eles comentaram que o Atlético tem chance de ganhar algo grande esse ano, e os dois comentaram da Sul-Americana. Você viu o Atlético mesmo na briga por título? Enfim, como que você vê o Atlético nessas três competições, com chance de ganhar qual?
É, a Sul-Americana até porque já conhece, e realmente sim, o Atlético está ficando cascudo em competições internacionais, né? E eu estou falando demais aqui, erro de defesa, sistemas de defesa. Agora, a temporada do Thiago Heleno é muito boa também, né? Temos que falar isso. Houve um erro aqui no jogo contra o Atlético-Goianiense, em uma outra partida, mas a temporada dele é boa. A do Zé Ivaldo também, ele andou falhando em algumas partidas. Mas o histórico do Zé Ivaldo neste ano 2021, se pegarmos aí também a fase final da Série A do Campeonato Brasileiro 2020, também é um histórico que recomenda, né? Então, eu acho que sim, o Atlético tem uma segurança para tentar ser bicampeão da Copa Sul-Americana. Foi campeão em 2018, tem sim um elenco, uma capacidade, tem uma boa estrutura. Que a Sul-Americana é, se você for comparar as Copas, né? Sul-Americana e Copa do Brasil. Não há na Sul-Americana um time com o potencial dos times favoritos à Copa do Brasil, né? Não há um adversário de tamanho peso, não há um time como o Flamengo, por exemplo, ou como o Palmeiras na Copa Sul-Americana. O Campeonato Brasileiro já é uma situação mais difícil, porque um torneio de pontos corridos, um campeonato de pontos corridos, né? São 38 rodadas que exigem regularidade. Então, o que melhor se apresenta realmente é a Copa das competições, além do Campeonato Paranaense, é a Copa Sul-Americana.
Lembrando, né, na Copa Sul-Americana, o Atlético ganhou do América de Cali 1-0 fora de casa. Aí o jogo de volta vai ser na próxima terça-feira, 9h30 da noite, na Arena da Baixada. O gol fora de casa na Sul-Americana é critério de desempate. Então, se o
Sim.
Atlético perder por 1-0, vai para os pênaltis. Se perder por qualquer outro resultado, o Atlético está eliminado, né? O Atlético tem a vantagem no empate. Só que antes do América de Cali, o Atlético visita o Ceará, às 5 horas da tarde, na Arena Castelão, 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Tusca, eu vou ouvir aqui mais uns torcedores, alguns torcedores mandaram aqui mais algumas análises. O Anderson Lima comentou: não tem jogador à altura para substituir, não tem banco, está tirando leite de pedra com 11, no máximo 12 jogadores. O Biel Teranizado, né, fã do Davi Terans ali, bom treinador, mas precisa melhorar nas mexidas ainda e perceber que, por melhor que o Atlético jogue na defesa, aqui não é a Europa, mas tem tempo para melhorar. E o André Marafon mandou: escala bem na maioria das vezes, modificações previamente programadas não são boas, principalmente por falta de opções no banco. O Atlético tem que qualificar o elenco para o restante da temporada, isso vai ser o divisor de águas. Tusca, falando agora um pouco sobre esse jogo contra o Ceará, né? O Ceará é o 11º colocado, tem 15 pontos, o Atlético é o 5º colocado com 20 pontos. E uma coisa legal: mesmo que o Atlético perca para o Ceará, o Atlético permanece pelo menos no G6, né? O Atlético não pode ser alcançado pelo Fluminense, que é o 7º colocado, porque o Fluminense tem 2 vitórias a menos. O Fluminense tem 17 pontos, até pode alcançar o Atlético na pontuação. Mas, enfim, mesmo que o Atlético perca do Ceará, ele se mantém ali no grupo de classificação, pelo menos para pré-Libertadores. É um jogo fora de casa, né? O Ceará não tem vivido um grande momento, vem de uma sequência grande, né? Chegou a ganhar no meio ali, mas vem de uma sequência grande de empates. Como que você avalia esse jogo? Talvez seja aí o primeiro grande teste do Atlético nessa maratona, né? Porque o Atlético vinha priorizando só o Brasileirão, agora já começa a ter que focar nas competições de mata-mata, talvez poupe alguns jogadores nessa partida. Enfim, o que você imagina desse jogo, Tusca?
É, essa situação de poupar que preocupa, até porque a gente ainda não tem a certeza se o Richard e o Marcinho vão poder participar, né, da partida, né?
O Atlético entrou com efeito suspensivo na segunda-feira e ainda não tem novidade. Acredito que nesta sexta, até o fim da noite, tem alguma resposta do STJD. Normalmente, nesses casos, o clube consegue um efeito suspensivo, né? Então, eu imagino que a tendência é que os dois fiquem à disposição. O Marcinho e o Richard estão com a delegação, né? O Atlético foi da Colômbia direto para o Ceará. Eles estão com a delegação, isso mostra que o Atlético está confiante que eles vão poder jogar. Enfim, a definição deve sair nessa sexta-feira.
É, o Marcinho está no bom momento, né? Ele entrou bem no segundo tempo do jogo com o América lá no interior da Colômbia, né? E a presença dele em campo ajudou o Atlético a aumentar a posse de bola, até cobrou uma falta que ardeu as luvas do goleiro do América. O Marcinho vive um bom momento. Enfim, né? Na lateral direita a briga é boa, né? Kelvin e Marcinho, né?
Até
Do
sobre
lado
essa
esquerdo.
finalização, Tusk, foi a primeira finalização do Atlético no gol, aos 22 minutos do segundo tempo ali, que o Atlético parece que entrou no jogo.
É verdade, né? Que na primeira etapa houve apenas um disparo do Vitinho, né? Que saiu pela linha de fundo, né? Então, mas realmente o Marcinho podendo jogar em Fortaleza é realmente um acréscimo, né? O Atlético vai ter que compensar nesse jogo em Fortaleza os tropeços em casa, né? Porque se parte do princípio de que se tropeçou em casa, você vai ter que buscar os 3 pontos fora de casa, né? E o Ceará, caindo naquele clichê, com todo respeito ao Ceará Esporte, ao Vozão, à sua tradição, coisa e tal, mas o lance é que o Atlético precisa tirar de alguém 3 pontos fora de casa e vai ter que fazer esse serviço sábado na Arena Castelão, né? Não que o empate não possa ser um bom resultado, mas é porque o Atlético já esteve na liderança, depois foi caindo, já está. Ah, estamos entre os quatro, como você falou, ainda permanece entre os seis, né? Mas daqui a pouco, tipo, começa a descer, ah, permanece entre os seis, entre os oito. Então, para que não haja uma queda contínua da equipe na competição, porque no final de semana, esse jogo com o Bragantino fez o time cair 2 posições, né?
Isso
Subiram o Atlético Mineiro e o Fortaleza, né?
é um. E até por ser. Tem na próxima semana Sul-Americana, na outra semana já tem o Atlético Goianiense pela Copa do Brasil, então é fundamental criar uma gordura ali no Campeonato Brasileiro, mesmo
Isso.
durante esses mata-matas, para não cair tanto, né? E poder na reta final brigar por vaga, pelo menos na Libertadores.
Eu não duvido que o Nicão seja poupado, pelo menos do primeiro tempo do jogo de sábado, mas é uma ideia que eu tenho, né? Porque ele sempre inicia as partidas, embora tenha um jogo recente que não começou nem com ele nem com o Terans, né?
É contra o
Houve um
Santos, né?
jogo recente.
Começou com Terans, Nicão e Jadson, os três meias no banco. O Canezinho foi o titular.
E o jogo com o Santos foi. Então, você vê como é futebol, né? Se tivesse acontecido um gol do Matheus Babi naquele jogo em Santos, um gol na altura dos 10 minutos, mas não aconteceu. E depois o Atlético deu o campo para a equipe Santista. Aliás, já que lembrei do jogo do Santos, ele é bem interessante para oferecer um panorama de deficiências que o Atlético tem, né? Porque na equação com 3 zagueiros, frequentemente o Atlético dá campo demais para o time adversário arrematar de longa distância, né? Então o Atlético não, acho que não acertou ainda o sistema com 3 zagueiros, mas que diminua os espaços do adversário quando o adversário aparece na intermediária. Como o Santos chutou e bem de longa distância naquele jogo com o Atlético na Vila Belmiro, né? Tanto que o gol saiu de um desses chutes de fora da área, né? E depois do rebote do goleiro Santos, ficou o Madson tocou para o Marcos Guilherme, e o Marcos Guilherme fez 1-0 para o Santos. Então, para mim, então não é exatamente, repito, não é exatamente jogar com 2 zagueiros, jogar com 3 zagueiros, mas o fato de que o Atlético com 3 zagueiros, ele dá a intermediária para o time adversário, ele não tem conseguido fechar espaços do time adversário.
Falando em zagueiros e sobre esse espaço ali na frente da área, uma informação para o torcedor aí. O zagueiro Luan Patrick, ele tem treinado como volante, né? Ele é zagueiro de origem, já chegou a jogar de volante nas categorias de base. Ele tem treinado a maioria dos treinos que ele faz é como volante. Enfim, uma alternativa ali para o Antônio Oliveira, caso ele queira, por exemplo, substituir o Richard, tem o Luan Patrick como opção. E eu falei da sequência do Ceará, né? O Ceará perdeu para o Bahia na quarta rodada, aí depois não perdeu mais, né? Empatou com o Inter, venceu o Atlético Mineiro, empatou com o São Paulo e Bragantino, venceu o Juventude, empatou com o Fluminense e o Cuiabá. Então são 2 vitórias e 5 empates nesses últimos jogos. É um time que não está perdendo, mas também não está ganhando muito. Então isso explica a campanha do Ceará, que hoje é só o 11º colocado, né? Tem
Então,
15
mais que é o que
pontos.
mais empata, né? São 6 empates junto com o Cuiabá, se não me falha a memória aqui.
Isso é o Cuiabá, o 18º colocado. Os dois têm 6 empates, ou seja, o Ceará tem 3 vitórias em 11 jogos. É um time que perde pouco, mas tem vencido pouco por enquanto no Campeonato Brasileiro. Esse jogo contra o Ceará no sábado, às 5 horas da tarde, lá na Arena Castelão. E aí, logo na sequência, o Atlético já volta a campo, né? Enfrenta o América de Cali, terça-feira, às 9h30 da noite, na Arena da Baixada. Esse jogo pela Copa Sul-Americana. Tusca, muito obrigado pela participação mais uma vez aqui no podcast do GE Atlético.
Opa, eu que agradeço aí, Freire, pelo convite novamente e espero ter colaborado aí nesse debate sobre o Atlético, na torcida, para que o Atlético tenha êxito aí contra o Ceará, contra o América e também na Copa do Brasil diante do Atlético Goianiense. E vamos esperar as datas da semifinal do Campeonato Paranaense, né? Ainda não tem data os confrontos entre o Atlético e o FC Cascavel, né? Então vamos aguardar aí a definição. Tem que achar uma data, né?
É, o torcedor do Atlético espera que seja lá para dezembro, né? Porque significa que o Atlético está avançando nas competições de
É,
mata-mata.
exatamente.
A
Enquanto o Atlético
tendência
não avançar enquanto o Atlético avançar nas Copas, né? Na Copa do Brasil e na Copa Sul-Americana, não vai ter espaço para o Campeonato Paranaense.
é a tendência é que o jogo contra o UFC Cascavel só seja marcado se e quando o Atlético for eliminado de uma competição mata-mata, senão o Atlético deve ir nessa maratona de jogos quarta e domingo até o final da temporada. Enfim, agradecer o Tusquinha, agradecer também o André Ribas e todos os torcedores que mandaram suas participações aqui no GE. Essa semana, mais uma vez, a gente fugiu um pouco da data, né? A data do podcast normalmente é terça-feira, mas por conta do jogo de terça-feira, a gente trocou um pouco aqui, adiou um pouco o podcast. Na próxima semana, a gente também não deve subir na terça-feira, porque na terça-feira tem o jogo contra o América de Cali, mas só ficar de olho aqui no GE que você vai acompanhar as próximas edições do podcast do GE. E lógico, o tempo real, tudo sobre o jogo contra o Ceará e depois o jogo contra o América, você confere aqui no ge.globo.com/Paraná. Valeu a todos que ouviram até o final e até a próxima.